em Isaías 53, no versículo 4 e 5. Depois nós vamos ler Mateus 8, 16 e 17. E depois 1 Pedro 2 e 24. Onde está confirmada esta palavra. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Que sabe, fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E o 4 e 5 diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos, e pelas suas pisaduras, o castigo que trouxe a paz para mim e para você estava sobre ele, quando ele se entregou na cruz do Calvário, quando Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Ele não estava dando a vida dele, morrendo, simplesmente para dizer que era mais um mártir, ou mais alguém que ia ser lembrado, ou mais simplesmente um profeta. Não. Jesus, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele estava em um ato poderoso. E tem um hino que a nossa equipe de louvor canta, que se chama Cruz. E quando louvo este hino, dentro de mim, o meu coração, ele transborda em uma alegria tremenda, porque é toda a mensagem do Evangelho, é toda a mensagem de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, ele estava morrendo, querido, para desfazer todas as obras do diabo. Jesus estava morrendo para que o pecado que condenava a mim e a você, e a separação que existia entre mim e Deus, entre você e Deus, tivesse um fim. Para que nós pudéssemos ter um livre acesso a Deus, para que nós pudéssemos entrar diante do trono com ousadia. Porque o que ele fez na cruz do Calvário era para nos tornar filhos de Deus. O homem jamais poderia entrar, somente o sacerdote. Quem está fazendo discipulado já aprendeu isso com o irmão Eduardo. Somente os sacerdotes tinham a oportunidade de entrar uma vez no ano lá no Santíssimo. E se ele tivesse com uma vida meio atrapalhada, né, a gente estudava isso na etade e começava a ter rir da situação. Se ele tivesse com uma vida meio atrapalhada, ele nem sairia dali de dentro. A vida dele tinha que estar totalmente santa, em santidade com Deus. E diz a palavra que quando Jesus bradou que estava consumado, quando Jesus rendeu o seu espírito, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia declara que o véu do templo se rasga de cima a baixo. E quando este véu do templo se rasga, era toda a separação que havia, estava caindo por terra. Toda a separação do homem, conforme Romanos capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus. Então, quando este véu se rasga, abre as portas, um novo começo para a humanidade começa, uma nova história começa a ser escrita. Você não precisa de mais ninguém para entrar diante de Deus. Você só precisa de uma pessoa, Jesus Cristo. Só dele. Você só precisa dele para entrar diante de Deus. Somente dele, de mais ninguém. E quando você aceita Jesus, quando você aceita essa mensagem da cruz do Calvário, se Jesus tivesse morrido na cruz e ponto final, não teríamos nenhuma alegria para estarmos aqui hoje. Eu creio que nem estaríamos aqui hoje. Mas por ele ter ressuscitado, é aí que está a nossa vitória. Porque ele ressuscitou e venceu a morte, é aqui que está a minha e a sua vitória. Então, quando Isaías declara que ele levou sobre si, querido, por que que eu tenho que aceitar? Por que que eu tenho que aceitar a enfermidade como a irmã Silene, que entrou ali na minha casa chorando e declarando? Eu dizia para ela: irmã, creia que Jesus vai curar a tua filha. Eu vou estar orando por ela. E eu creio que algo já está acontecendo na vida dela. Por que que você diz isso, irmã Verinha? Porque eu creio na palavra de Deus. É a palavra que está dizendo, não sou eu. E quando a palavra diz, quando Deus ele fala, ele cumpre o que ele está dizendo. Deus ele cumpre. Abra sua Bíblia em Mateus 8, 16 e 17. Olha o que diz lá. Mais uma vez a palavra declarando este versículo. E diz assim: e chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E curou quem? Todos os que estavam enfermos. Jesus curou. Todos que se achegavam a ele eram curados. Porque Jesus estava curando. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua curando ainda no dia de hoje. O versículo 17 diz assim, olha, confirmando a palavra, a profecia de Isaías. E para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E levou as nossas doenças. Ai, irmã Verinha, como tanta gente fala isso. Como tantas pessoas, não estou aqui para julgar ninguém. Não é meu lugar e nem a posição que eu ocupo. Mas quantas pessoas estão até pregando aí fora que Jesus Cristo só fazia isso lá naquela época, que Jesus só operava esses milagres lá naquela época, era para o primeiro século. Não, querido, é para o dia de hoje, em pleno século 21. Jesus ainda está curando, Jesus ainda está libertando, Jesus ainda está transformando vidas. Eu só preciso de uma coisa: crer que ele pode fazer isso. E quando você convidar alguém para estar neste lugar, esqueça o nome da irmã Verinha, esqueça o nome dessas pessoas que fazem parte deste trabalho. Lembre e diga para ele, e que você também creia, ao trazê-los aqui, você diga: olha, nós vamos te levar em um lugar aonde Jesus tem operado milagres. Porque a partir do momento que você declarar isso para a pessoa que você vai trazer, a partir do momento que você dizer isso, o Senhor, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A partir do momento que você começar a declarar isso, você vai estar gerando no coração dele ou dela, e algo já vai começar a acontecer. Aleluia! Quando você começar a dizer isso, algo já vai começar a acontecer. Nós temos caso aqui dentro. Eu não sei se essa pessoa se encontra aqui hoje, mas essa pessoa não deu testemunho, mas contou para que eu soubesse. Entrou aqui usuário, entrou aqui dependente de cocaína, entrou aqui em uma situação terrível, entrou aqui, não tinha forças para lutar contra o vício. E até o dia que eu soube do testemunho desta pessoa, que já tem meses atrás, já havia 8 meses que essa pessoa não sabia o que era cheirar cocaína mais, porque Jesus o havia libertado. Quem disse que era para aquele tempo? É por isso que muitas pessoas não têm alcançado, porque estão acreditando que era para aquele tempo. Não, é para o dia de hoje. Abra a tua Bíblia comigo, em 1 Pedro, no capítulo 2. No versículo 24, eu vou ler antes dele colocar, mas ele já colocou. Na nova tradução linguagem hoje, olha o que diz esta palavra. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio do ferimento dele, vocês foram curados. Nós fomos curados, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que coisa linda! Mais uma vez, o discípulo, o apóstolo Pedro, deixa registrado em sua carta esta palavra para mim e para você, que ele levou os nossos pecados. Muitos dizem que quando Jesus gritou: meu Deus, por que me desamparastes? Há muitos que dizem que naquele momento, quando Deus olhou para o seu filho na cruz do Calvário, a nuvem de pecado, os pecados, o meu pecado e o seu pecado, eram tão terríveis que estavam sobre ele, que o Pai, quando olhou para o seu filho desfigurado, não só pelas ferimento, pelos ferimentos, não só pelos açoites, não só pela cruz que ele estava carregando sobre si de espinhos, com o corpo despido, a sua roupa já tinha sido lançada à sorte em cima da roupa dele. Não só por isso, mas quando ele olha para Jesus, que ele vê os pecados da humanidade sobre ele, o Pai, ele vira as costas, porque ele não tinha como contemplar aquela situação. Jesus se fez maldito por mim e por você, porque todo aquele que morria crucificado na cruz do Calvário, é porque ele era um bandido, é porque ele era uma pessoa criminosa, mas Jesus, nós sabemos que ele não teve pecado, ele se tornou maldito por mim e por você. Aí eu te pergunto nesta noite, pergunto para mim, irmã Verinha, como é que eu posso me separar deste Jesus? Como é que eu posso aceitá-lo como meu Senhor, como meu Salvador, conhecendo esta mensagem, e no momento de um vento mais forte, de uma luta mais forte, lá estou eu me afastando, lá estou eu. Ele nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai te abandonar. Nós é que o abandonamos, nós é que desistimos dele. Ele jamais vai nos abandonar, porque o prazer de Jesus é morar dentro de nós. O prazer de Jesus é estar conosco. O prazer de Jesus é mudar a nossa vida. O prazer de Jesus é que o nome dele venha a ser glorificado através de nós. Então ele já levou toda a maldição. Se o diabo, que é o seu adversário, que é o meu adversário, o inimigo das nossas almas, tem te acusado de coisas que você fez no passado, tem te acusado de coisas que você fez, querido, lembra da palavra, tudo aquilo que é passado, passou. A sua vida passada não tem valor mais quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, porque a Bíblia declara que ele lança tudo no mar do esquecimento e ele torna a mim e a você uma nova criatura. E este sangue que foi vertido na cruz do Calvário purifica a mim e a você de todo o pecado que foi cometido. Então, se ele tem te acusado, mostra para ele que você já foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas é preciso ter convicção disso. É preciso que eu sei, que eu saiba o que eu estou falando. Não é só proferir como uma frase. Ah, essa aí eu ouvi na igreja, eu vou proferir. Não. Eu preciso saber o que eu estou dizendo. Eu preciso acreditar no que eu estou dizendo. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores. E nos trouxe a paz. Lucas, no capítulo 13, traz um relato precioso que fala sobre uma mulher que estava no templo, estava no átrio das mulheres, porque as mulheres não ficavam junto com os homens, as mulheres tinham que ficar separadas. E Jesus entrou num dia de sábado para ensinar a palavra. E Jesus começa a discorrer sobre a palavra. Está registrado em Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Esta mulher estava enfrentando uma enfermidade. E não era simplesmente uma enfermidade, uma doença, mas era um espírito de enfermidade que estava sobre ela. Aquela mulher já estava enferma há 18 anos. 18 anos que ela entrava no templo, 18 anos que ela esperava por um milagre, 18 anos que ela entrava naquele lugar e ficava ali no átrio das mulheres, e de longe ela escutava o que estava acontecendo, ela escutava a mensagem. Mas a palavra relata que a enfermidade dessa mulher a paralisava, ela estava paralítica, era uma mulher que ela andava encurvada, ela não podia de modo nenhum se erguer. Ela não podia de forma alguma conseguir se erguer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém andando pela rua, curvado. E há muitas pessoas que, além de estarem curvados, têm um grande caroço sobre as costas. E a pessoa, quando ela anda curvada, ela não tem... Aqui eu posso ver todo mundo, porque eu estou em lugar mais alto. Mas uma pessoa que está andando pela rua, caminhando pelos lugares, e que se encontra encurvada, por uma deficiência na coluna, por uma enfermidade. A única coisa que ela consegue ver é o chão. A única coisa que ela consegue ver são os seus pés. A única coisa que ela consegue ver é aonde ela está caminhando. Mas ela não consegue ver a lua ao anoitecer. A não ser que ela deixe no chão. E vai ter muita dificuldade para isso. Porque provavelmente é uma calcificação que não vai ter nem liberdade de fazer. Se tentar fazer isso, vai sentir muita dor. Não consegue ver os pássaros. Não consegue olhar a natureza. É uma pessoa que está cativa a uma enfermidade. E quando Jesus chega na sinagoga, ali no templo, que ele começa a ensinar a palavra, a Bíblia discorre que já havia 18 anos que ela se encontrava daquela forma. E de forma alguma ela conseguia se endireitar. Então quer dizer que essa mulher tinha tentado já se endireitar. Ela já havia buscado erguer para ver se estava certo. Mas de forma alguma. E eu acho lindo porque Lucas era médico. Então ele sabia do que ele estava falando. Quando ele escreveu, ele sabia do que ele estava expressando aqui na palavra. Porque ele era um médico. Mas quando Jesus mira, quando Jesus olha, ensinando no meio de tantos homens ali, rabinos, fariseus, saduceus, tantos homens que estavam ali letrados, no meio de todo aquele povo, o olhar de Jesus sai daquele povo que estava ali ensinando perto dele dos homens e bate em direção. Jesus encontra aquela mulher lá no cantinho. Jesus encontra aquela mulher lá no átrio das mulheres. Jesus olha para aquela mulher e consegue ver não só a enfermidade, mas consegue ver além aquilo que estava aprisionando aquela mulher. Aquele espírito de enfermidade que estava sobre ela, encurvada, só ouvindo o que Jesus estava dizendo. Você crê que Jesus está aqui hoje? Você crê que assim como Jesus estava ensinando na sinagoga naquele dia, Jesus está aqui nesta noite? Não é sábado, é segunda-feira, mas Jesus está aqui neste lugar. E o mais lindo de tudo é que Jesus está te vendo. É que Jesus está te olhando. É que Jesus já sabe qual foi o laudo que foi te dado. Jesus já sabe o que o médico escreveu para você. Jesus já sabe qual é a sua situação. Ele consegue te ver além do que eu posso contemplar. Eu disse que eu só posso entregar alguma revelação se o Espírito Santo de Deus estiver me mostrando. Ao contrário, eu não tenho poder para conhecer o que está no coração de ninguém. Mas Jesus tem. E vendo Jesus, Jesus olha para aquela mulher e chama aquela mulher. Jesus a chama. Jesus a convida para que ela venha estar no lugar onde ela estava, no átrio dos homens. Jesus a convida para poder ocupar uma posição diferente ali naquele lugar. Jesus a tira da onde ela estava, um esconderijo, posso dizer assim, um lugar onde muitos não olhavam para ela. 18 anos nesta situação, 18 anos enferma, mas Jesus a convida e chama para que ela venha estar bem pertinho dele. Eu creio que naquela hora já causou um grande escândalo ali dentro. Já causou um burburinho ali dentro. Mas eu amo Jesus, porque é assim que ele faz. Ele não está preocupado com o que pensam de você. Ele não está preocupado com o que estão dizendo sobre você. Ele está preocupado com o que ele vai fazer contigo. Jesus a chama. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. A simplicidade de Jesus me encanta. Ele era bravo também. Quando precisava, ele era bravo. Quando ele precisava, ele corrigia. Ele açoitou os ladrões que estavam no templo. Mas eu amo a mansidão de Jesus. Quando ele vai curar as pessoas. Quando ele vai proferir uma bênção na vida das pessoas. Jesus estava dizendo para ela assim: olha, eu estou te curando, eu estou te libertando para que você seja livre. Eu estou te libertando para que você possa caminhar livre. Eu estou te libertando para que você possa olhar para as árvores. Eu estou te libertando para que você possa contemplar o que eu, o Pai e o Espírito Santo fizemos. Eu estou te libertando para que você possa ter prazer em amanhecer o dia e poder glorificar o meu nome. Eu estou te libertando para dizer para você que você não precisa se contentar mais com este cativeiro, mas eu estou dizendo que você é livre. Jesus estava declarando para aquela mulher: eu estou te libertando para que você seja livre. Pela fé, aquela mulher, ela alcançou um desejo de ser notada e de ser chamada para um milagre. Sabe por que que você está aqui hoje? Sabe por que que você se encontra aqui hoje? Sabe por que que eu estou aqui hoje? Porque Jesus me chamou para viver milagres. Você está aqui hoje porque Jesus te achou aonde você estava. Jesus te tirou da onde você estava, quem sabe escondido, quem sabe já desistindo da vida, sem desejo mais para sonhar, sem desejo mais para projetar, sem esperança mais, achando que estava só vivendo. Vegetar, querido, não significa em estar em um leito, em um hospital. Vegetar não significa estar em casa simplesmente. Tem quantas pessoas vegetando em meio a situações difíceis porque ainda não conheceu esse Jesus que dá vida e vida com abundância. O melhor de Deus ainda está por vir. Jesus impõe as mãos sobre ela. E quando Jesus impôs as mãos sobre ela, na mesma hora, ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Aquela mulher fez uma coisa, conforme alguns historiadores e teólogos, que somente os homens podiam fazer. Só os homens tinham o direito de glorificar a Deus. Mas a hora que ela recebeu a cura e na hora que a sua coluna endireitou, ela não estava preocupada com quem estava ali dentro. Ela não estava preocupada se a condição dela era aquela, se ela tinha que fazer aquilo. Na mesma hora, aquela mulher deu glória a Deus. Ela começou a glorificar a Deus, porque ela viu que o cativeiro a qual a aprisionava caiu por terra. Você crê que você vai dar glória a Deus aqui hoje? Meu Jesus querido. Você sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus não perguntou para ela se ela tinha fé, não. Jesus chamou e curou. Jesus a convidou, a colocou no centro e a curou. Então quando você vier, for chamado daqui a alguns minutos, e que você vier à frente, no centro das atenções aqui neste lugar, e você vai estar olhando para alguém que vai ficar sentado, não se preocupe, quando terminar a oração, você já comece a dar glória a Deus, porque algo já está acontecendo na tua vida. Eu vou até aí. Foi curada e glorificou a Deus, porque recebeu uma palavra profética de cura daquele que é o médico dos médicos, aquele que faz maravilhas, aquele que, se preciso for, como o nosso pastor pregou, ressuscita já há 4 dias lá na sepultura. É o Senhor que quer fazer isso aqui hoje, curar.